Olá, investidores! Muito bom dia! Sejam bem-vindos nesta segunda-feira ao nosso Morning Call. Eu sou o Gerson Zanorenzi e estou ao vivo com o nosso grande economista Álvaro Frasso.
Fala, Gerson. E aí, pessoal, tudo bem? Vamos lá? Mais um dia de negócios?
Vamos lá. Semana animada, né, Álvaro?
Tem bastante coisa para falar.
Então, pessoal, dado né, toda essa questão dessa semana, tem um evento-chave na quarta-feira que o Álvaro vai comentar daqui a pouquinho. Basicamente, o mercado está começando a semana ali preferindo tirar o pé do acelerador para os ativos de risco. Né? Então, temos aí mercado, principalmente na Europa, em forte queda ali, os índices caindo próximo de 2%. Os Estados Unidos estão um pouco menos, até porque basicamente também fez um bom movimento de queda já, né, na semana passada, e grande destaque aí de queda, Álvaro, são as empresas de tecnologia que estão extremamente conectadas com esse movimento de juros nos Estados Unidos. E quarta-feira devemos ter uma visão bem mais clara sobre o que acontece em março, né?
Pois é, então quarta-feira tem o FOMC, né, o Comitê de Política Monetária dos Estados Unidos. Lá a gente deve ter não uma mudança da taxa de juros, não tem nada marcado para janeiro. A expectativa do mercado é se nessa comunicação eles vão deixar muito claro o início do ciclo de alta a partir de março ou não, porque nas apostas ali do mercado financeiro, a gente já tem marcado ali pelo menos uma alta de juros na próxima reunião, que será em março. Então, acho que esse é o primeiro debate. O segundo é sobre redução do balanço do Federal Reserve, ou seja, o Federal Reserve que teve que fazer o quantitative easing, jogou muita injeção de liquidez, comprando títulos e colocando muita liquidez no mercado, agora ele está se organizando para fazer o movimento contrário, que eu chamo quantitative tightening, ou seja, agora eu vendo, ou pelo menos não rolo mais aqueles ativos que eu comprei,
tiro
o dinheiro de volta. É um movimento contrário ao quantitative easing. E aí tem gerado vários debates sobre isso, e isso também tem impactado a curva de juros. Fora, claro, acho que o papo de variante Ômicron, que também tem impactando bastante a curva de juros dos Estados Unidos, e a própria tensão na Rússia e Ucrânia, que também acho que pode ganhar um destaque essa semana. Vale lembrar, Gerson, que na semana passada o Treasury de 10 anos dos Estados Unidos chegou a encostar 1,90 e agora está negociando a 1,73. Né?
Boa, eu acho que é importante lembrar, né, Álvaro, a magnitude desse movimento que é os Estados Unidos subir juros, né? Que diferente do Brasil, que tem ciclos curtos, a gente tem um ciclo monetário mais curto entre subir juros e, né, cortar juros, às vezes não, né? Então fazia décadas que a gente não viu um movimento desse, da economia americana subir juros, por isso que o mercado está tão, né, vamos dizer assim, em cima do muro, esperando, né, essa decisão para realmente tomar, né, alguma medida. E de novo, né, se a gente tira as ações de tecnologia do S&P, na última década, o resultado é muito mais pobre, vamos dizer assim, do índice. Ou seja, se essas empresas estão mais alavancadas, é realmente o mercado sente, né?
Exato. Acho que o que a gente tem, acho que tem uma, digamos assim, uma composição que talvez seja um mistério da semana em relação às ações de tecnologia. Porque de um lado, sim, tem uma pressão maior sobre o que vai acontecer no Comitê de Política Monetária dos Estados Unidos na quarta-feira. Por outro, o Treasury dos Estados Unidos, como eu falei, vem caindo bem nos últimos dias. Em tese, isso deveria beneficiar o setor tecnologia, né? As empresas que têm ali o maior parte na sua perpetuidade, pelo menos no valuation. Agora, como isso vai trazer de composição de precificação para essa semana, a gente ainda não tem uma certeza muito grande. O que a gente sabe é que hoje de manhã a Europa está caindo bastante, né, Jesus?
O que acontece também, Álvaro, muita gente, na dúvida, tira o pé do acelerador, né? Teve um excelente 2021, né? Basicamente esse ano prefere ter mais caixa, né, no portfólio para esperar uma maior visão aí mais clara, né, do que o mercado acontece, super comum. Álvaro, além disso, né, agenda cheia essa semana lá fora, né, temos aí, sem contar a temporada de balanços, né, hoje nós temos aí IBM, amanhã tem American Express, Johnson & Johnson, Microsoft divulgando balanço, na quarta-feira Boeing e Tesla, na quinta Samsung, McDonald's e Apple, ou seja, temos aí empresas de tecnologia, de aviação, farmacêutica, consumo. Os grandes setores da economia americana divulgam um balanço essa semana, somado ao FOMC, que o Álvaro deu a aula aqui já para a gente. E além disso, temos aí PIB americano e vendas no varejo também essa semana.
E PCI, que é o indicador de inflação que o Fed utiliza para olhar a política monetária, né? Vale lembrar que nos Estados Unidos o Fed não olha o CPI, o índice de preço ao consumidor, como o Brasil olha o IPCA, e lá é o PCI. Então tem mais.
Que semana, hein?
Então tem uma semana bem agitada pela frente.
Ou seja, está clara a visão aí que é uma semana mais intensa do que a média nesse começo de ano. Tem que estar com a atenção redobrada, a volatilidade vai estar garantida, seja no câmbio, nos juros ou na bolsa, né, refletindo essa questão internacional. E aí, basicamente, o movimento é tão grande, né, que transborda para os demais ativos. Então, a criptomoeda estende o movimento de queda. Hoje, Bitcoin já cai mais de 5%, ali 33, 32 mil dólares. Ou seja, né, como eu comentei, os investidores saindo de praticamente todos os ativos e ficando com mais posição em caixa para aguardar esse movimento. Né?
Perfeito, perfeito.
Então, e além disso, né, o toque final foi, como o Álvaro comentou super bem, essa tensão da Rússia e da Ucrânia, e ele acabou se elevando aí no final de semana. Estados Unidos, né, retirou os familiares, né, dos diplomatas lá da Ucrânia.
Exatamente. Não, e fora isso, teve já um envio de, digamos assim, de munição e de, enfim, de armamentos que a França e o Reino Unido enviaram para a Ucrânia junto com os Estados Unidos. Então, esses três países têm dado suporte para a Ucrânia ter algum tipo de resistência caso a Rússia de fato decida fazer um movimento militar. Quem se negou a fazer foi a Alemanha, num discurso oficial, claro, de falar que ainda vê uma saída mais diplomática, sem fazer esse tipo de movimento, vamos dizer assim, mas a gente sabe que no fundo é porque a Alemanha tem uma certa dependência em relação ao gás natural vindo da Rússia, que já subiu bastante nos últimos anos, tem um inverno aí pela frente, gera inflação na Alemanha, então acho que tem um componente aí também econômico pelo qual a Alemanha ainda se negou a fazer esse tipo de movimento. No entanto, essa semana a gente pode ter novidades. E se tiver novidades, a gente sabe que isso deve pressionar preços do petróleo que até hoje estão caindo.
E o bom importante também, né, Álvaro, essa semana também tem decisão de política monetária do Canadá, da África do Sul e do Chile. Então, tem mais Banco Central aí decidindo juros aí no mundo.
Não, e tem mais um outro ponto também que, deixa eu pegar aqui, que o nosso colega Bruno Lima acabou de mandar aqui no grupo que a gente tem, que o Banco Central da China acabou de injetar 150 bilhões de yuan em reverse repo, né, que é uma maneira de você fazer o quantitative easing, jogou um movimento interessante de taxa de juros aí,
tá honrando
de liquidez
palavra,
no mercado. É, então, enquanto os Estados Unidos faz o tightening, né, a China faz o easing, né, que é o afrouxamento monetário.
Bom, na parte de commodities, tá? O petróleo até segue mostrando resiliência ali, 84 dólares ali, né, o barril, e metais ali realizando um pouquinho de lucro, né, junto com o minério de ferro, depois de uma semana excepcional da última semana. Então, de novo, né, basicamente uma luz amarela ali de sinal, né, de alerta ligado no mundo, com esses principais vetores que a gente comentou, né, até que a pandemia até acaba ficando em segundo plano nesse momento, com realmente o Banco Central americano ali, balanços e tensões geopolíticas ali mais em foco. O Omicron ali vai a cada dia ficando no retrovisor aí dos mercados. Mas Álvaro, vamos falar de Brasil, aproveitar até a sua presença aqui, que tem bastante conteúdo disso. Destaque aí do final de semana, né? O presidente Bolsonaro sancionou aí o orçamento, mas ainda, né, ficou um pouco aquém da expectativa. Né?
Exato. A sanção do orçamento foi com uma projeção de déficit de 79 bilhões de reais, déficit primário. Vamos lá, segundo, não tem dados oficiais sobre quanto foi a redução, digamos assim, aos vetos dentro do orçamento. O Ministério da Economia estimava um veto de 9 bilhões de reais e, segundo palavras do próprio presidente Bolsonaro, no último sábado, foi vetos de 2,8 bilhões de reais. O que, digamos assim, gera algum tipo de tensão é que foi ainda mantido o 1,7 bilhões de reais de reajuste para servidores, que era o valor destinado ali majoritariamente aos policiais federais. Então, aquela tensão entre categorias da União pode permanecer após essa sanção e isso pode refletir na curva de juros aqui no Brasil.
Né? Lembrando, na sexta-feira, o juros teve um grande estresse, né, Álvaro, em relação a essa percepção de risco fiscal aqui no Brasil, muito em prol também dessa questão toda dessa PEC para conter o preço dos combustíveis, que também gera uma preocupação dessa equalização dessas contas.
Né? Esse sim é um outro meteoro gigantesco. Vale lembrar, né, para usar as palavras do ministro Paulo Guedes, né, que no ano passado falava que os precatórios foram um meteoro de 89 bilhões de reais que conseguiram fazer algum tipo de reajuste. Nesse momento agora, caso seja aprovada a renúncia dessa arrecadação ali com energia e combustível da PEC do combustível, pode chegar a 240 bilhões de reais, somando as renúncias de estados e municípios junto da União. Então, é um movimento...
Como paga essa...
Exatamente. É um movimento que não tem, digamos assim, que tem um efeito no dia a dia ali da população até mais marginal. Ou seja, acho que um ponto de vista econômico não faz muito sentido. Talvez seja um movimento aí em função do ano eleitoral que a gente tem pela frente, né?
Boa. Ponto importante também aqui, né, em relação à pandemia, né, São Paulo e Rio de Janeiro, né, adiaram os desfiles da escola de samba do carnaval para abril, né, onde basicamente Os grandes estudos mostram, né, que a curva da Omicron deve começar a ceder no final, né, do mês que vem. Então, basicamente, para tentar, né, conter essa questão, o Brasil está aí com 135 mil novos casos aqui, dados do Ministério da Saúde, né, ainda com casos de óbitos e casos mais graves lá embaixo. Então, realmente, a vacinação aí segue mostrando a sua eficácia no geral. Bom, a agenda no Brasil está até mais esvaziada, né? Tivemos aí, saiu o foco tradicionalmente aí na segunda-feira, um bi e meio aí de rolagem de swap e de leilão de dólar a partir das 10h30 da manhã. E a semana aí tem o quê? IPCA 15 na quarta-feira e Caged na quinta.
Exato. É, e GPM também na sexta, acho que também é um dado que pode enfim, fazer algum tipo de movimento em curva de juros, mas confesso, acho que a agenda lá fora está muito mais recheada do que aqui dentro, né? Eu acho que aqui dentro ainda vai ser uma semana um pouco mais leve, mas na próxima semana do Brasil, não exatamente em termos de indicadores, mas vai lembrar a volta das atividades no Congresso. Né?
Aí, então, bom ponto.
E aí também acho que volta também, ou aumenta a volatilidade, ou o mercado a negociar mais o que acontece do news flow interno do que externo.
Vamos lá, pessoal, para o noticiário corporativo, tá? Notícia aí que a Petrobras poderia estar envolvida em um derramamento de óleo no Peru, tá? Conforme publicado aí pelos jornais internacionais. A Vale prevê gastar 9 bilhões de reais com reparação aí pelos danos causados pela tragédia de Brumadinho. A CCR assinou contrato de concessão do aeroporto de Pampulha por 30 anos. E no Fleury, né, a positividade de casos de Covid na rede chega a 67%. E no DASA, 56%. Então, realmente, né, acho que é um reflexo, né, nacional, até mundial, né? Muitas empresas estão sofrendo quebra, né, de com a questão dos funcionários ali testando positivo para a pandemia também. Álvaro, o pessoal está perguntando aqui um ponto importante. Alguma perspectiva para a inflação? Mudamos o cenário ou não, meu amigo?
Pois é, a gente aqui no BTG Pactual está com 5,4 de IPCA para o final desse ano e de 3,3 para o ano que vem. Para a Selic, a gente está com 12,25, ou seja, 150 pontos base em fevereiro. Na reunião da semana que vem, isso já antecipando, semana que vem tem Copom no dia 2 de fevereiro.
Sim. Bom ponto.
Em março, a gente vê uma alta de 100 pontos e em maio mais 50. Agora, acho que essa reunião de 50 ainda tem espaço para fazer algum tipo de mudança. Por isso que os indicadores de inflação, de IPCA 15, IGPM, todos esses indicadores, além do IPCA, claro, já vão dando sinalizações sobre o quanto a inflação ela está conseguindo se arrefecer ou não, baseado nessa política monetária que o Banco Central está fazendo. Então, acho que esse, por enquanto, é o espectro, né? Mas, de novo, com um mundo onde a Omicron tem atrasado, digamos assim, a retomada da produção industrial, tem atrasado a retomada dos estoques, isso tende a fazer preço para cima em bens industriais ainda no mundo inteiro e, consequentemente, no Brasil. Fora o fato que tem uma potencial guerra entre Rússia e Ucrânia que pode pressionar ainda mais os preços do petróleo, a gente tem um ambiente, acho que, com forças mais altistas para a inflação do que baixistas. Né?
Boa, ó, você perguntou um ponto bom aqui, Mauro. Feriado em São Paulo amanhã tem bolsa? Tem sim, tá? A bolsa funciona normalmente amanhã. Pregão normal, BMF à vista, liquidação de opções, tudo. Nada muda, a bolsa funcionando 100% amanhã também, pessoal. Estou perguntando do dólar. Tá ali respeitando muito bem essa janela, vamos dizer assim, que o Álvaro deixou para a gente aqui, né? Até estamos negociando na parte inferior dela ali, próximo dos 5,40, mas sem dúvida acho que essa semana é uma semana de mais estresse para o câmbio aí, o dólar deve dar uma repicada também, acompanhando essa tensão global, o dólar está ganhando força lá fora hoje, esse Y está para cima.
Se por um lado a gente vê, você comentou super bem, a gente viu ali a taxa de juros dos Estados Unidos de 10 anos caindo bastante, e mais um potencial risco de guerra que, por um lado, pode ser positivo porque aumenta o preço do petróleo na balança comercial do Brasil, seria positivo, poderia de uma certa forma...
O minério também subiu bem.
E o minério de ferro subiu bem também, então o cenário de commodities e de juros para o Brasil seria favorável para o real. No entanto, vale lembrar, né, ainda não começou a precificar as eleições de uma forma mais intensa, como será precificado a partir dos próximos meses. Então, de novo, está em 5,45, então agora a tendência é para baixo? Calma, né? Tá dentro daquele range que a gente falou. Sim. Dos 5,20 a 5,80, que deve aí permanecer. Claro, é um range muito grande, mas eu acho que no primeiro semestre, acho que pode ser uma estratégia muito ousada querer acertar a tendência. É melhor você acertar essa volatilidade para um segundo semestre, de repente, a gente fazer alguma estrutura de tendência.
Boa. O pessoal perguntou aqui bastante sobre o fluxo estrangeiro, tá? Muito positivo aqui no Brasil, tá? Tá sendo um janeiro, né, excepcional aqui de entrada de recursos. É isso que também sustentou boa parte dessa alta aqui no Brasil. É basicamente investidor também, talvez vendo mais upside aqui no Brasil, com preço descontadíssimo em dólar aqui.
Exatamente.
Nesse fluxo. E lembrando, né, o tamanho do Brasil no mercado internacional não bate nem 1%. É o market cap aqui da Bolsa do Brasil. Então, basicamente, ele entrar com 5, 10 bi de dólar, de reais, que é praticamente 2 bi de dólar, é nada.
Ah, esse é um ponto
dele,
muito importante. Todo mundo fala, poxa, mas o Brasil em 2021 teve o maior ingresso, né, de investidor estrangeiro, quer dizer que o estrangeiro está mais otimista com o Brasil? Não necessariamente, é porque tem mais liquidez no mundo, né? Porque o percentual, sim, do Brasil em relação às bolsas, aos índices emergentes e globais de ações, vem caindo, vem reduzindo a participação. Mas como o volume financeiro ainda é muito grande, aí esse percentual pequenininho ainda
mexe
faz
demais,
né? Mais preço e mexe mais do que no passado.
Boa, você já respondeu aqui, Álvaro. Então, reunião aí de fevereiro, 150 pontos, né?
150 pontos. De novo, assim, a gente tem claro, acho que um espaço ainda que não está exatamente fechado. O mercado ainda está debatendo sobre as possibilidades de não ter uma alta em março, aliás, não ter uma alta em maio. E de quanto seria essa alta em março. Ainda Boa. Tem muita coisa em aberto. Mas para fevereiro, dadas as últimas falas do Roberto Campos Neto, acho que dificilmente viria algo diferente de 150, já que foi isso que ele indicou na última reunião, e até agora não teve nada muito, talvez, diferente para mudar esse call. Né?
Boa. Vamos ver o que você está mandando aqui. Só que não faltava essa, o novo conflito mundial. Como dá para se proteger de uma possível atitude militar lá?
Pois é, assim, o que tende a acontecer caso avance é o nível de risco do país aumentar em todo o mundo. Né? E aí isso consequentemente aumentaria o risco de país aqui para o Brasil também, por ser um mercado emergente. Agora, como eu falei anteriormente, se de fato essa guerra puxar preço de petróleo de uma forma mais rápida que o mercado estava todo imaginando, talvez para o real isso talvez não seja algo tão arriscado assim. Mas, de novo, eu acho que isso vai pegar mais ativos lá fora do que exatamente ativos aqui dentro.
Até porque, basicamente, a gente também já está bem mais descontado que o mercado internacional em questão de preço, né, das ações.
Exato.
Né? Então, até porque explica um pouco desse movimento mais agressivo lá fora, nesse janeiro, versus o nosso, onde, basicamente, ano passado foi excelente para o mercado internacional e muito ruim para o mercado local em questões de preço. Ó, pessoal, perguntou no Instagram, BC segue a tona no dólar? Segue sim, hoje de novo, faz leilão em linha de até 1,5 bi de dólar a partir das 10h30 da manhã. Lembrando, o Roberto Campos Neto reforçou o papel do Banco Central a prover liquidez e evitar distorções de preço no mercado de câmbio e não basicamente controlar a taxa. Então, se for um dia hoje de dólar para cima no mundo, vai ser para cima aqui também. Então, a ideia é basicamente ter essa visão.
E até para dar acho que uma maneira como eu pelo menos estou acompanhando essas percepções de o quanto está quente ou não, essa questão da guerra, potencial guerra de Rússia e Ucrânia no mercado, a gente olha risco país, o CDS dos dois países. Né? Então, por exemplo, na Rússia, em novembro, o CDS era em torno ali de 150 pontos e hoje está acima de 220 pontos. No Brasil, não, no Brasil era ali em torno de 250, agora está 222. Ou seja, essa tensão da guerra entre Rússia e Ucrânia ainda não chegou e não fez preço em alguns indicadores de risco do país.
Boa. Só perguntou aqui, o varejo continuará sofrendo ainda? Acho que fica ainda em aberta essa situação do varejo por dois motivos. Primeiro, né, o Omicron, que ainda, né, como nós comentamos, deve começar a dar uma trégua para a gente no final do mês que vem, vamos dizer assim, que o Brasil deve atingir o pico, né, começar a reduzir. E, além disso, né, ter uma visão mais clara do tamanho da política monetária, do tamanho do ciclo, que provavelmente também deve ficar mais claro ali a partir talvez da reunião do mês que vem, ali ficar uma sinalização melhor de quando termina. E isso realmente impacta diretamente a atividade, o Covid e os juros. E aí o varejo fica bem comprimido nessa situação. Né?
Perfeito, perfeito.
O pessoal está perguntando mais aqui. Recado final para a turma aí, Álvaro.
Ah, de novo, acho que a semana vai ser de muita volatilidade, mais pelo cenário internacional do que pelo cenário local. Mas, de novo, isso não quer dizer que o mercado aqui não vai começar a antecipar alguns movimentos na semana que vem, sobretudo reabertura do Congresso e o Copom na próxima quarta-feira.
Boa, pessoal. E aí, como que se consegue ficar plugado com a gente para acompanhar essa semana lá fora muito intensa? Segue a gente aqui no Instagram, ó, @gersonzãolorenz e Álvaro S. Frasson. Parada obrigatória, tem muito conteúdo, vai sair Boletim Foco só daqui a pouco. As carteiras recomendadas saem na virada da semana. Decisão de juros, A gente vai atualizando vocês lá nos stories e no feed, conforme o mercado for decidindo as coisas ao longo da semana. Então, acabou a live aqui, entra lá com a gente, acompanha, né, Álvaro, esse movimento bacana, tem o que a gente chama de hard news ali, que rapidamente você consumir, né, o conteúdo que acabou de acontecer, a gente solta a nossa visão lá. Parceiro, obrigado aí mais uma vez.
Valeu, Gerson. Valeu, pessoal. Muito obrigado aí. Bom dia, bom negócio a todos.
É isso aí. Contem com a gente ao longo da semana e lembrem-se que o melhor ativo é sempre a boa informação.